Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. O assunto hoje é importantíssimo porque é, na verdade, como líder do mercado do setor gráfico, né, o maior fabricante do mundo em termos gráficos, que é a Heidelberg. E ninguém melhor para falar de Heidelberg do que a CEO da empresa, a Silvia Monte, que está aqui, que concedeu o seu tempo para falar um pouco aqui das novidades nesse momento tão crítico do mercado, nesse momento de tantas incertezas, e que, para nossa surpresa ou não, a Heidelberg tem se mostrado muito pujante, com um resultado muito impressionante de desempenho nos últimos tempos, mesmo com todas as incertezas. Silvia, é um prazer enorme recebê-la aqui. Eu já gostaria de perguntar exatamente nesse atual cenário que nós estamos vivendo aqui, de grande instabilidade, de incerteza. O Brasil parece que meio na contramão do resto do mundo, mas também não vendo muita luz aí no fim do túnel, porque parece que as coisas não estão lá tão certas para o futuro. Vocês tiveram a maior, recentemente, a maior carteira de pedidos dos últimos 10 anos, aí no fechamento de 2021-2022. Que fatores contribuíram para essa performance impressionante que vocês tiveram, viu? Prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pelo seu tempo.
Primeiramente, eu que agradeço o convite. É um prazer meu poder estar aqui no Papo Net, compartilhando as informações. E indicando um pouquinho como é que é a nossa visão do futuro dessa indústria, e que a gente realmente tem visto aí a Heidelberg de uma maneira pujante, como você colocou, mas que tem todo um trabalho muito duro por trás. Então, quando você pergunta quais são as causas, né, dessa performance, o que, que eu destaco? Eu acho que a estratégia da Heidelberg, ela sempre foi investir e inovar nos equipamentos, e manter isso de uma maneira constante. A partir dessa estratégia, desse compromisso, a gente agregou nos produtos, seja na versão Drupa 2020, seja através da CX104 que nós lançamos agora em junho do ano anterior, muita inovação que permitiu ganhos competitivos aos nossos clientes. Então, essa possibilidade de ter menor setup, de ter menos folhas desperdiçadas, de ter uma otimização das lavagens, de ter inteligência no sequenciamento das impressões, trouxe economias e rentabilidades que justificaram o crescimento de pedidos. E aí, o compromisso realmente da Heidelberg com o negócio do nosso cliente é o grande pilar do sucesso. É realmente a gente querer que o nosso cliente esteja sempre um passo à frente, seja no mercado volátil, no mercado incerto, no mercado crescente, é tê-lo como a prioridade.
Maravilha. E isso me chama a atenção para um ponto importante. A gente está percebendo, quando a gente fala de Heidelberg, a gente está falando da indústria de base, que fornece equipamento para as outras empresas produzirem negócios, fazerem, né, entregarem seus negócios com seus impressos. Né? E isso, né, num momento de crise como nós tivemos, né, com o Brasil com um desempenho acima da média, e uma crise sanitária, agora uma guerra na Europa, até essas instabilidades todas, e agora recentemente mais uma outra instabilidade também envolvendo a Ásia. E a gente vê que empresas como a Heidelberg, quando elas mostram com essa pujança, com essa retomada econômica, a gente fica com a dúvida, e eu gostaria de passar essa dúvida para você. Essas inovações são a causa da. São a única causa dessa força, dessa retomada? As empresas, os seus clientes estão comprando para ampliar mercado? Ou é apenas uma renovação, uma otimização, uma racionalização do mercado em função de novos equipamentos e novas tecnologias? O que que está fazendo as empresas investirem nesses equipamentos? É uma atualização de chão de fábrica? Ou é uma expansão, ou é uma diversificação? Você poderia me explicar um pouco melhor aonde está havendo esse crescimento para vocês?
Então, eu acho que tem dois fatores que trazem realmente esse crescimento e a demanda por novas tecnologias e substituição dos equipamentos. Com o cenário aí internacional, como você colocou, muito volátil, com inflação, com escassez de matéria-prima, tudo isso faz com que o custo produtivo esteja alto. E você busca, como empresário, uma otimização do custo-benefício. E as inovações tecnológicas permitem isso. Então, você consegue reduzir, seja a quantidade de equipamentos para produzir um volume já pré-estabelecido, você consegue reduzir, eventualmente, equipe através de uso de inteligências artificiais, de automatizações. Então, os investimentos, eles estão baseados na busca por essa relação custo-benefício. E quando se faz isso e você não tira equipamentos, ou seja, você só agrega um equipamento adicional à sua fábrica com essas inovações, você realmente está se preparando para um crescimento de economia, porque as máquinas entregam muito mais. E a gente sabe que a economia ela é cíclica, né? Então, temos períodos aí dos últimos 2 anos não tão positivos em termos globais, tem incertezas, mas a gente sabe que em um momento ou outro a gente vê o crescimento vindo. E aí, quem já fez essas aquisições, essas inovações, está pronto, tanto em questões de competitividade quanto em potencial de crescimento. Então, os empresários, eles têm levado esses dois aspectos à mesa na tomada de decisão.
A pandemia ela acelerou a transformação digital, que aliás a transformação digital antes da pandemia era uma frase de efeito, era uma expressão de efeito, mas as empresas sempre falavam, ainda, né, temos planos para a transformação digital, e a transformação digital não acontecia de fato. Durante a pandemia a gente viu que houve uma transformação forte, principalmente no mercado gráfico, que é tão resistente à transformação digital. Eu costumo dizer aqui no Papo Net, já falei várias vezes em várias ocasiões, e os nossos entrevistados também, de que o mercado gráfico ele é altamente tecnológico no chão de fábrica, né? A gráfica é altamente tecnológica, mas no entorno, né? No seu relacionamento com os outros departamentos, ele ainda é muito familiar, é muito tradicional, ainda é muito do olho a olho, né? Do fio de bigode, como a gente costumava dizer na minha geração. E essa transformação parece que mudou bastante isso, e a gente vê isso, inclusive, vocês recentemente fizeram um evento com novas tecnologias, aí, mostrando novas tecnologias no fluxo de trabalho e na integração dos equipamentos, né? Me fala um pouco disso. Houve uma mudança muito, vocês sentiram uma mudança muito grande nos seus clientes em termos de aceitar as tecnologias digitais, de integrar essas tecnologias para toda a cadeia produtiva e de negócios das empresas?
Então, a digitalização ela é um caminho sem volta, né? A Heidelberg, há décadas, já tem essa filosofia de integrar equipamentos, de trabalhar com automação, como você bem colocou, o chão de fábrica ele é muito tecnológico, só que a gente vem estendendo isso para conectar o processo. E aí a gente trabalha tanto com software Prinect, a gente tem um assistente virtual, que é o Pet Digital, a gente tem um aplicativo que você pega todos os indicadores e que você faz a gestão da gráfica na palma da mão, de qualquer lugar que você esteja, não necessariamente estando ali dentro da fábrica, olhando o que está sendo produzido, você consegue trabalhar remotamente. Então, é algo que a gráfica ela está se tornando muito inteligente, não só através dos equipamentos, mas da conexão do processo de ponta a ponta. E houve essa mudança da gestão, né, das empresas em busca da digitalização. A gente teve a Expo Print recentemente, aí, em abril, início de abril, e ali criou-se um cenário para que as pessoas entendessem o que é essa automação, essa digitalização. E agora, então, ali criou o cenário e
Bastante concorrido lá, inclusive, né? Muito concorrido, tem muito sucesso de vocês lá.
A gente começou a trazer, né, esses novos conceitos mais próximos e hoje a gente está focado em Tech Days, em Tech Tools, para realmente reforçar e trazer isso, não só ali num evento que é uma feira, que acaba sendo um show, mas para a vida prática. Então, vamos olhar o que foi demonstrado ali, como você traduz no dia a dia, o que isso realmente te traz de ganhos produtivos e de mudanças aí da sua indústria.
Perfeito. Você mencionou gestão aí, e isso me fez lembrar de perguntar uma questão importantíssima, né, nesses tempos que nós estamos vivendo agora. E a Heidelberg é incontestavelmente uma empresa fornecedora de tecnologia consolidada e líder de mercado há décadas, né? Como ela está se preparando agora com as exigências para um mundo mais atento a questões de sustentabilidade, da questão de impacto ambiental, de impacto social e também de governança, né? Como vocês se prepararam para isso? Eu sei que vocês já se preparam, vêm acompanhando isso, já lideram isso há algum tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão.
Eu acho que esse é um tópico também de relevância para todos, e dentro da Heidelberg, algo que a gente também trabalha há muito tempo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, isso vem tanto da fabricação dos equipamentos, esse cuidado já existe ali no início, quanto da operação. Então, se eu penso na nossa fábrica, a fábrica, ela tem toda uma eficiência energética, trabalha com placas solares. Quando eu olho o equipamento, eles são certificados em CO2 neutros. Nós temos um projeto aí desde 2012 de apoio social e reflorestamento na África. Então, é um compromisso muito forte da organização em cuidar, né, do meio ambiente. É um compromisso também assumido globalmente, em se tornar uma empresa neutra em CO2 até 2030. Estamos alinhados aí todas as diretrizes internacionais. Paralelo, o que que a gente também atua, não só em sustentabilidade, mas a gente tem todo esse compromisso com a questão de governança corporativa, de compliance, de fazer as boas práticas com toda a questão social, e vemos boas oportunidades para a nossa indústria. Quando a gente fala da questão do papel, que é uma é a base ali, né, da indústria gráfica, e ele vem de uma fonte de energia renovável, com a substituição e a demanda do mercado por esse tema, a gente vê um potencial grande dentro da nossa indústria. E para a própria Heidelberg, a gente também tem evoluído em novos negócios. A gente tem o Wallbox, a gente tem aí grandes caminhos até pela construção de equipamentos e esse know-how, em desenvolver outros produtos no setor de e-mobility. Então, é um caminho, é um compromisso assumido com a sociedade, com os funcionários, e é o caminho que a Heidelberg sempre trilhou.
Maravilha, sensacional essa postura, né, consciente aí da Heidelberg. Silvia, foi um prazer enorme falar com você, a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Eu gostaria de deixar aí o espaço para você deixar suas considerações finais para os nossos seguidores aqui do Papo Net, agradecer mais uma vez sua presença e sua disponibilidade em falar com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Aí eu espero tê-la aqui novamente com novidades, com novos assuntos aí que a gente possa explorar aqui no Papo Net. Tá, o espaço fica aberto aqui para vocês, quando vocês quiserem. Tá bom?
Eu agradeço aí aos ouvintes, a todos aqueles que apoiam e estão com a Heidelberg. A gente se coloca à disposição e vamos sim estar novamente para trazer outras novidades em breve.
Muito bom. Pessoal, essa foi Silvia Mott, CEO da Heidelberg, do Brasil, falando aqui sobre as novidades da empresa, do nosso mercado, falando um pouco do nosso mercado também. E se vocês gostaram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se tiver alguma coisa que a gente pode melhorar, façam suas críticas, façam suas sugestões, deixem aí seus comentários, façam perguntas, deixem suas perguntas, suas dúvidas, que você tem, a gente repassa com nossa entrevistada. E se não se inscreveram ainda, inscrevam-se, compartilhem se acharem relevante para os seus contatos o que foi discutido aqui. E, como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, né? E como sociedade colaborativa, nós construímos a própria civilização, né? A humanidade é colaborativa na sua essência e a civilização é o fruto disso. Nós construímos aldeias, cidades, países, estados, impérios, sempre com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Médio.